Só sabe quem passa, na rua é diferente. Todo embuste será vencido pelo cansaço. Todas essas frases têm um assunto em comum, que é a alienação operacional. Eu dei esse nome para o conceito, vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Até porque esse assunto não é novo, né? E ele atinge todas as instituições policiais. E a gente pode perceber isso também fora das polícias, na gestão empresarial, bem como em elementos do cotidiano. Então se liga aí que a gente vai começar mais um podcast. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está ouvindo esse podcast, mais um programa, né, do Fato 3 Cast. Na verdade, essa ideia do podcast é a gente colocar no máximo de mídias possíveis a discussão dos assuntos, porque tem gente que gosta de ouvir podcast enquanto faz outra coisa, tem gente que gosta de ler o texto no Instagram, gosta de ler o artigo no InfoArmas, gosta de ver vídeo no YouTube. Então essa é uma tentativa, apenas mais uma tentativa de oferecer as mesmas discussões em várias plataformas para atingir o máximo de pessoas possível. E o assunto de hoje é um assunto que eu fiz um artigo, escrevi um artigo tem um tempo atrás, mandei em lista de transmissão, reformulei esse artigo, adicionei alguns elementos, coloquei no InfoArmas e agora vou tratar ele aqui no podcast para de uma maneira mais informal e talvez fazer algumas correlações que não foram feitas no artigo. Então, se possível, é bom que você leia o artigo também para poder interagir melhor com o que eu vou falar aqui. Apesar que os conceitos-chave que estão no artigo eu vou tratar também aqui nesse podcast. Então, vamos lá. Alienação operacional. Apesar do nome meio, né, meio estranho assim, o conceito ele é muito simples. O nome alienação ele vem de questão de afastamento, né, uma separação. Então, quando a gente fala, fulano está alienado, então fulano está longe, né, de onde ele deveria estar, está separado de certa realidade. E é isso que a gente quer tratar quando fala sobre alienação operacional. São pessoas que estão afastadas daquilo que importa com relação ao ambiente operacional, ambiente de trabalho. É porque a gente sabe que na atividade policial a gente tem o que a gente chama de atividade meio e atividade fim. A atividade fim é essa atividade operacional, que, né, do que a gente vê, né, do que a polícia tem que fazer, que é de prender, que é de prevenir o crime, que é de estar no policiamento ostensivo, né? Mas para isso poder acontecer, a gente tem uma série de atividades, são atividades meio, que é a pessoa que faz a escala, é a pessoa que trabalha na logística de fardamento, para entregar um fardamento, a pessoa que trabalha fazendo licitação, fazendo compra de material, a pessoa que trabalha ali no administrativo, no setor correcional, enfim, são várias funções aí da atividade meio, inclusive a depender da instituição, se é Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal, vai ter algumas funções específicas aí. Enfim, então, essa alienação operacional, que é esse afastamento, a gente vai perceber em muitas pessoas que estão dentro da instituição, beleza? E aí, para poder a gente falar sobre como isso ocorre, é importante a gente falar sobre o conceito de fricção de guerra, né? Que foi falado por Clausewitz, né? Que é um general da Prússia, um cara que nasceu praticamente em meio a ações militares, né? Ele participa de guerras ativamente, participou desde os 14 anos, salvo engano, né, e até se tornar um general. Então ele teve uma importância porque ele detalhou todos os conceitos, né, a respeito da guerra e escreveu um livro muito importante que chama Da Guerra. E aí ele vai falar sobre aspectos que são extremamente importantes, né, que o comandante ele tem que controlar ou pelo menos, né, tentar controlar no campo de batalha. E uma dessas questões ele fala da fricção, que a fricção ele fala que é simplesmente o que separa a guerra no papel para a guerra de verdade. Pô, como assim? Ah, guerra no papel, guerra de verdade. que tem coisas que, quando você trata no planejamento, parece que você está falando uma bobagem. Parece que não tem a importância que realmente deveria ter. É como, por exemplo, a gente falar, e era o exemplo que ele utilizava, né? Uma das grandes fricções para uma batalha era o tempo. Então, se choveu durante a madrugada, como é que vai estar o campo de batalha? Aí o cara, porra, se uma chuva de madrugada vai mudar o curso da batalha, mesmo com o exército super numeroso. E aí, quando você tem a experiência real da guerra, você consegue ter essa dimensão, porque aí. E uma pessoa experiente vai poder nessa hora alertar: não, essa chuva, ela, porra, nesse terreno provoca por uma lama de certa altura que aí não passa nenhum carro de batalha, né, que chamar o que carrega lá os canhões e etc. São pesados, a cavalaria fica impossibilitada, inclusive a infantaria tem dificuldade de progredir no terreno. É, toda essa morosidade é um gasto de energia muito grande, e isso daí, taticamente, é um grande fiasco. Então vejam aí. Ah, ele falou chuva. Então, quem nunca parou para pensar no que isso pode causar, talvez, olha assim, não veja importância em alguém falar que, ah, não, choveu. E aí, dependendo de um comandante inexperiente, ele possa olhar: não, vamos batalhar mesmo assim, que zorra de chuva, rapaz. E, na verdade, ele não está tendo ideia de que está colocando o exército dele para morrer por conta de um elemento que parece uma bobagem, mas se ele tivesse estado no terreno alguma vez, sob essa condição, ele teria noção do tamanho do problema. Então, é basicamente isso que Clausewitz fala quando fala sobre fricção, né? Hoje, por exemplo, na atividade policial, uma grande fricção que a gente tem é a inconsistência jurídica para a atuação do policial ou, por exemplo, comunicação. E, por exemplo, a gente tem sistemas de rádio que funcionam melhor ou pior, enfim, e ficam várias sombras e você não consegue uma comunicação eficiente. Às vezes parece isso ser besteira, mas é o que possibilita o timing para você avisar que, ah, não, o carro que estava, sei lá, com droga, passou agora aqui e vai chegar daqui a um minuto onde você está aí na barreira. Se eu não tenho comunicação, eu não aviso e é muito fácil de alguém perder de abordar esse carro. Então, uma ação que seria facílima e segura, ela se torna uma ação ineficaz, por conta de uma bobagem que é, por exemplo, comunicação. Ou então, quando você vai para uma operação e tem que fazer uma entrada e você não avalia como é o portão que você tem que romper para acessar esse local para cumprir um mandado, por exemplo. E aí você, quando você precisa dispor meios, você tem que entender quais são os tipos de necessidade. Às vezes você fala assim: ah, não, eu quero comprar 5 alicates para poder cortar cadeado. Cara, porra, mas se é uma unidade pequena, para que cinco alicates e vai usar isso tudo ao mesmo tempo, é um exagero. E aí, quando você tem a primeira missão, que é uma missão só, vai ser uma missão no ano. Mas nessa missão, tem 5 alvos. E aí você precisa entrar em 5 casas diferentes, precisa ser na mesma hora. E aí, como faz? Então já muda o aspecto aí da importância de você, né, comprar 5 alicates daquele, ou você comprar um ou dois, e o que isso pode causar de problema ou não. Então, veja que quando o Clausewitz fala dessa questão da fricção na guerra, ele está falando sobre esses mínimos detalhes que se torna quase impossível de você descrever todos, né, num ambiente de instrução ou numa qualificação rápida, mas que eles são críticos. Então, a experiência, a capacidade de uma pessoa ter a proximidade com aquela atividade tem uma grande importância para a pessoa que vai planejar, né? Vai traçar estratégias para isso. E aí o cara tem uma situação que é muito assim interessante, que aí eu vou tirar da neurociência, que é a questão da memória. É, que muita gente pensa que a memória ela é um tipo de biblioteca onde você, pô, tem uma informação, gravou, né, num livro, pega esse livro e coloca ali numa estante. E essa estante é um lugarzinho ali do cérebro. E aí você pensa: pô, se eu quero daqui um ano revisitar essa memória, é como ir naquela estante da biblioteca, puxar o livro e ler ele de novo. Acabou de ler, guardou, colocou lá de volta e pronto. Essa memória é uma informação acessível, intacta e que não muda. E esse conceito ele é totalmente equivocado a respeito da memória. E parte da alienação operacional, ou seja, o afastamento da realidade, o afastamento de considerar o que é importante, vem muito da questão da instabilidade da memória. Cara, pô, mas como assim? O que é que a memória tem a ver com alienação operacional? É, porque, assim, mesmo as pessoas que já viveram a situação operacional, quando elas se afastam, elas podem ter um problema de interpretação e se afastar novamente da realidade. Então, tem a pessoa que nunca viveu, então essa pessoa, por natureza, ela está alienada desse processo, que ela, pô, nunca viveu aquilo, não tem como falar ou definir o que é mais importante se ela nunca viveu. Só que tem gente que já viveu e ela também vai ter um processo parecido ou às vezes até pior de alienação operacional. E a questão da memória é que a gente pensa que a memória é um recurso para visitar o passado. Mas, na verdade, a memória é um recurso da evolução que nos possibilita estar mais aptos para o futuro e não para o passado. Cara, porra, mas como assim? A gente, ao decorrer da vida e das experiências, a gente aprende, né? O aprendizado, na verdade, é a construção ou destruição, reforma ali das rotas no nosso cérebro. Né, o que a gente chama de plasticidade neural é a capacidade dos neurônios fazerem mais ligações, desfazer outras ligações, criar novos neurônios, que antigamente se falava que não existia neurogênese, né, não criava neurônios, mas já está provado que algumas áreas do cérebro criam neurônios, principalmente na área do hipocampo, que é muito associada à formação de memória e aprendizagem. E aí essa plasticidade neural permite mudar essas rotas para preparar a gente, ou seja, para fazer a gente aprender a lidar com o mundo que está perto da gente. E a gente lidando melhor com o mundo que está perto da gente, a gente consegue sobreviver mais, ter mais sucesso, enfim. E aí o que acontece? Quando eu crio uma memória, ela é um recurso instável. Ela é uma rota que, inclusive, quando eu acesso, cada vez que eu revisito ela, ela pode ser alterada. Então é como se, ao invés de ter livro nessa biblioteca, eu tivesse uns arquivos abertos do Word e que não dá para salvar. Ele simplesmente eu pego, se eu, na hora que eu pego, eu mexo, edito alguma coisa, fico daquele jeito, eu boto lá. Aí se eu vou, pego de novo, mudo, deleto tudo, escrevo uma história diferente, também vai ficar lá. Então é muito comum, por exemplo, em interrogatório de testemunhas, etc. A pessoa ser sugestionada. Mas ela está com a memória muito. As memórias criadas em momentos críticos, elas são, por natureza, mais instáveis. E aí, a depender do tipo de pergunta que é feita, como é feita essa pergunta, a pessoa pode, preencher uma lacuna com uma coisa que foi sugestionada já depois do evento. Então, entendam isso daí que está parecendo um pouco meio complicado, mas a memória não é, primeiro, uma coisa totalmente confiável, né, totalmente infalível, e ela é instável, ela pode ser alterada depois. É uma coisa, por exemplo, as grávidas, a dor do parto é um negócio, né, excruciante. As mulheres alegam que é uma coisa terrível. Porém, um hormônio, a ocitocina, que é liberado durante esse processo, ela tem um efeito, e aí corroborado por alguns documentários e artigos científicos, que ela prejudica a consolidação da memória. Para que isso, num aspecto evolucionista, faz com que a mulher não tenha uma ideia tão exata do que é a dor do parto e, com o tempo, ela não consolide bem essa ideia e meio que esqueça para poder se jogar novamente na gravidez, né? Então, essa é uma ideia que permite que as mulheres tenham mais filhos. Então, olha onde vai essa discussão, né? Então, a memória instável faz com que a gente, após os eventos, a gente mude a ideia a respeito desse próprio evento, se ele não for a nossa realidade presente. Então, quando a gente muda de atividade, aquilo que eu tinha ideia que era uma coisa muito difícil, com o passar do tempo eu posso achar que é uma coisa fácil. Então, quando eu deixo de trabalhar na rua, passo a trabalhar ali no administrativo, talvez eu tenha uma noção que, ah, não, eu passei pela rua, peguei ocorrências complicadas, sem muito apoio e consegui resolver. Quando você se distancia dessa realidade, você começa a achar que não, ah, se, porra, eu fui, sobrevivi, deu certo, era tranquilo, então eu posso despachar uma ocorrência e mandar o cara sem apoio nenhum para uma ocorrência de assalto a banco. É tranquilo. Então, ah, tá todo mundo fazendo aqui, eu tô vendo que todo mundo despacha esse documento, vou fazer também. Mesmo eu tendo vivido ali a experiência de ir para uma ocorrência com um indivíduo que tá armado, etc. E eu ter sentido na pele como é complicado eu ir sem apoio. Então, vejam a amplitude disso aí, da questão da instabilidade da memória e a questão de decisão, tomada de decisão operacional, quando você embarca nesse processo, né, de se afastar, daquilo que é seu objeto na decisão, né, e isso eu principalmente estou falando com relação aos tomadores de decisão, ah, no âmbito militar, os oficiais, o sargento, etc. No âmbito da, por exemplo, da Polícia Civil, um delegado, ou no âmbito, sei lá, Polícia Federal, enfim, quem for tomar a decisão, quem está mandando. E a gente, isso pode criar um problema muito grande de consequência, né? Imagina assim, quem fica vendo filme, série de TV e tal, olha a galera no helicóptero, e aí o helicóptero vem voando baixinho, aí o cara pula em cima, pula do helicóptero e tal, e faz aquela entrada tática. Isso tudo parece um negócio muito fácil, né? E aí, se você não tiver o um mínimo de experiência adequado com o meio, você vai achar que vai dar essa determinação para alguma unidade e vai ser simples de executar, e que não tem risco, por exemplo, de acidente, não, instabilidade porra do helicóptero, a questão de convecção do ar e etc. E uns efeitos aí que a galera da aviação conhece bem, e que pode a azurra do helicóptero cair, como aconteceu recentemente, numa situação simples de pouso, só que aí o lugar tinha areia, e aí pô, voou e aí tampou a visão, a asa bateu num troço lá e acabou a aeronave. Não estou entendendo como isso é um negócio complicado. E então, se você se afasta fisicamente da realidade, você pode modificar o entendimento que você possuía sobre fricções das missões. E no caso da pessoa que tinha experiência naquilo, pode ser ainda mais grave. E pode ser ainda mais grave porque você fica com a sua certeza mais consolidada quando você já teve uma experiência. Então você é aquele cara que fala: ah, pô, fiz isso minha vida toda, nunca deu errado, porque agora eu vou mandar alguém fazer e vai dar errado. Não, ele tem que conseguir fazer também, porque eu fiz. Né? Então, por isso que esse processo, até nas academias militares, você consegue observar, né, que na época que eu fiz academia militar, eram 3 anos. Então, no, a lógica, né, no primeiro ano você se arrebenta bastante, todo mundo manda em você, você é o novato, e então você tem que fazer todas aquelas provações, né, tanto da questão hierárquica, mas também de pertencimento de grupo, né? Você se lasca no primeiro ano. Chega no segundo ano, você já não se lasca mais. Mas você ainda está lembrando da dor do que é seu primeiro ano. Então você não tem muita vontade de estar descascando o outro primeiro ano que vai chegar depois de você. E aí, quando você passa para o terceiro ano, já deu um tempo para você esquecer aquilo ali, você está na situação de o mais antigo ali, né, o superior hierárquico, dentro da estrutura dos alunos da academia, e aí você vai botar para arrebentar com o outro primeiro ano que vai chegar. Então, vejam que até nesse tipo de processo, né, tem uma relação. E é uma coisa que a gente sempre falava muito na academia, né, que os mais chorões no primeiro ano, os mais ridículos, quando chegavam no terceiro ano, eram os que mais botavam para lascar. E isso está profundamente atrelado a essa noção de alienação operacional. Essa acaba sendo mais forte com essa pessoa que tem uma experiência diferente emocional com as coisas, porém se afasta, e quando se afasta, diz: ah, eu sobrevivi, então as pessoas também têm que passar pelo que eu passei. Isso daí provoca um efeito que amplifica os problemas, e justamente as pessoas que promovem mais problemas são as que menos aguentavam essas situações, mais sofriam, né? Então veja que lógica maluca. Então isso a gente percebe muito na atividade policial, tanto das ocorrências mais simples quanto as mais complexas. Então, no simples, o cara às vezes que está determinando para você ir para alguma ocorrência, fazer alguma coisa, deixar de fazer, enfim, ela não sabe, não tem mais ideia nem do cansaço que é você estar numa atividade de patrulhamento. Ela não consegue nem conceber, né, que seu serviço é de 24 horas, então tem que ficar 24 horas acordado. Beleza, se tiver que ficar, vai ficar. Mas a qualidade da tomada de decisão desse profissional no decorrer dessas 24 horas trabalhando direto. Se a pessoa tiver próximo dessa realidade, ela vai compreender que mesmo o soldado, o sargento, quem for, tiver cumprindo sua determinação, o nível de eficiência operacional dele diminui. A probabilidade de erros aumenta. Então, você começa a colocar um risco na equação que seria importante ser pesado para definir se você vai realmente dar essas missões para o seu efetivo. Então, não é só questão de se aguenta ou se não aguenta, mas as consequências que isso daí podem promover. Então, veja como o conceito de alienação operacional ele atinge a todos, uns mais, outros menos, né? Isso é muito baseado na questão da instabilidade da memória e os recursos que a gente vai adotar para tomar decisão. Né? E é interessante o livro Psychology of Intelligence Analysis, tomara que eu tenha pronunciado certo, que é do Richard Hewer, também tomara que eu tenha falado certo o nome dele. Mas esse cara, esse livro é um manual da CIA. Todo analista de inteligência que entra na CIA tem que ler esse manual. Esse cara já foi diretor lá de inteligência. E ele fala que as mentalidades, elas se formam rapidamente e resistem às mudanças. Então, quando a gente conhece e entende alguma coisa, e essa coisa muda, a gente demora a aceitar isso e continua interpretando de acordo com o que ele era antes. E aí vem a questão do que eu falei também da instabilidade da memória. Não é só com o que ele era antes, mas com o que a gente pensa que ele era antes. Porque essa interpretação da gente não vai aceitar essas mudanças externas, porém a gente tem mudanças internas como a gente encarava o mesmo fato. Então, é importante a gente perceber que aí vem outra coisa que é muito interessante, é que o mundo ele está mudando o tempo todo. Então, a nossa capacidade de tomar decisões técnicas depende muito da gente estar atualizado. E na área policial, você conseguir estar atualizado, sobretudo, o tempo todo, eu vou dizer que é praticamente impossível, só para não dizer que é impossível. Mas é muito difícil. Então, quando você deixa de estar revisitando certos temas, aquilo ali está mudando, a realidade está mudando, a legislação está mudando, as expectativas sociais estão mudando, e se você ignora que essas coisas podem ter mudado, você já está fadado ao fracasso. Então, é sempre importante a gente pensar sobre isso. O cara, pô, sim, mas beleza, tá, acontece com todo mundo, a memória é instável. Às vezes, se o cara tem até uma experiência operacional, pode ser pior ainda. E aí, vamos fazer o quê? Como é que a gente vai evitar a alienação operacional? Como é que a gente vai evitar os erros motivados por esse afastamento, né, da realidade daquilo que a gente está opinando ou decidindo? Né? Porra, não tem como eu ser de tenente a coronel só trabalhando 24 horas na rua, porque pô, vou ter que tomar decisões também que são administrativas, são, né, da parte estratégica. Então eu preciso dialogar no outro meio que eu também preciso estar atento e aprendendo sobre isso. Não dá para aprender tudo. Então uma coisa que ela é vital e que vem muito assim dos ensinamentos de Boyd, né? Boyd foi um militar americano da Força Aérea que, pô, não vou contar a história toda porque tem texto, me informa sobre isso, é melhor a galera dar uma olhada. Mas Boyd, ele foi eu acho que é o estrategista, a pessoa que escreveu sobre estratégia moderna, contemporânea, na verdade, mais importante aí dos últimos tempos, das últimas décadas. E ele falou que, porra, é um ciclo cognitivo que todo mundo passa, que é de observar, né, entender a realidade, tomar uma decisão e agir. Então, se a gente me melhora e acelera esse processo, a gente consegue criar conceitos mais rapidamente. E como eu estava falando, né, do outro livro, essa questão de você criar conceito. Quando a gente cria um conceito, a gente fica confortável, a gente entendeu aquilo ali. E a gente quer usar esse conceito para poder explicar tudo. Porque é o que a gente entende, é o que está fácil. É ruim você ficar percebendo a realidade e comparando e destruindo o conceito que você tinha, construindo um conceito novo, né? E isso dá muito trabalho, gasta energia da nossa vida, né? Só que Boyd, ele justamente falava isso, que quando você observa atentamente o mundo à sua volta, você consegue fazer comparações, destruir, criar conceitos que atendam melhor aquela realidade, para explicar melhor aquilo ali, para você tomar uma decisão mais acertada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para evitar alienação operacional é observar atentamente e ativamente. Pô, esse negócio de observar atentamente é uma coisa vital para qualquer ocorrência, na verdade, né? A gente está o tempo todo ignorando coisas do mundo, porque parte do trabalho do cérebro é economizar energia e ele não quer simplesmente estar processando tudo que ele está vendo. Então, uma função importante de sobrevivência é ignorar coisas que a gente tá vendo, que passam no automático, a gente não percebe. Só que no conceito, né, do mundo moderno, isso daí mata a gente, que a gente passa a ignorar tudo que está acontecendo. O mundo é muito dinâmico. E eu fui na oficina hoje. Coloquei o carro lá para fazer serviço e tal, e comecei a conversar lá com o gerente da oficina, e conversar vai, conversar vem. Num dado momento, ele perguntou o que é que eu fazia. E aí eu disse: não, sou instrutor de tiro. Imediatamente, quando eu falei que era instrutor de tiro, ele olhou para minha cintura. E aí, para ver se eu estava armado ou não. Mas, e aí, o que é que eu queria falar com isso? Quando ele teve uma informação que deu a ele um contexto diferente, ele já teve uma atenção despertada para um aspecto que ele não estava tendo essa atenção. Então ele não estava, quando eu entrei, ele não ficou pensando: será que esse cara aí está armado? Não ficou pensando. E aí ele já, se ele tivesse pensado, ele teria olhado para minha cintura. Mas quando eu falei: não, eu sou instrutor de tiro, então imediatamente ele despertou para uma nova questão da realidade que estava ali na frente dele o tempo todo. Se ele fosse o tipo de cara que tá ali, teve uma experiência lá, foi assaltado, foi alguma coisa, ou é um cara mais ligado mesmo, um cara que ouve as outras pessoas, sabe quem tá no mundo e que, porra, a qualquer momento num negócio aí, num comércio, alguém pode entrar armado, o cara vai olhar, porra, todo homem, mulher, enfim, pessoa em idade militar ali, ele vai entrar e vai olhar a cintura. Ele teria olhado, teria talvez suspeitado, e aí já teria feito perguntas diferentes para mim, para poder saber quem eu era, se eu era policial, se eu era bandido, se eu era atirador esportivo, se eu era qualquer outra coisa. Então, veja, né, essa questão é diferente de você olhar, né, e de você olhar com a intenção de perceber algo, né? Então, o Miyamoto Musashi, um dos samurais, né, super importantes aí da história oriental, ele falava isso, né, que você tem a diferença entre o ver de usar a visão apenas, e o ver de você observar e perceber. Isso é diferente. E para a questão de ocorrência, atividade operacional e para tomada de decisão, é muito importante. E aí a gente entra no conceito do Genbutsu. Tomara que eu tenha também pronunciado certo. Mas é um conceito aí da administração, não sei. Enfim, conceito lá japonês da Toyota, que na tradução é vai e veja. Ou vai e veja por si mesmo. Ou veja com seus próprios olhos. Né, isso foi um conceito dessa montadora, né, da Toyota, que eu encontrei no livro da Amy Herman, que é o livro Inteligência Visual, que ela fala muito sobre essa questão de você observar as coisas atentamente, né? E eles perceberam na questão administrativa que quando o cara estava ali no escritório, gerindo a fábrica dele, muitos acabavam ficando naquele mundinho do escritório, que é o mundinho de olhar papel, olhar um relatório, olhar não sei o quê, conversar com outros diretores e tá. E ele não, em momento nenhum, ele vê o funcionário dele fabricando o carro. Então imagine aí, mas não preciso, o cara está trabalhando pouco, sei lá, com os relatórios, com faturamento, com não sei o quê. Só que isso impede, por exemplo, que ele consiga observar um problema seríssimo que vai afetar no lucro da empresa, nesses relatórios de eficiência, mas ele só consegue perceber se ele vê ali como é que está sendo montado o carro, como é que o funcionário está fazendo, ver a origem de um problema. Então é o que se chamou aqui também no Brasil da coisa do chão de fábrica, né? Você tem que ir lá no chão da sua fábrica para perceber os problemas, saber o que é que o funcionário está pensando. É numa situação dessa que você percebe, sei lá, que teve uma greve, e você podia ter resolvido. Vou botar um negócio hipotético aqui. Você teria resolvido a greve se você tivesse disponibilizado um tipo de material ali de proteção individual, ou um recurso, uma salazinha anti-estresse, ou então um bebedouro, uma besteira no ambiente de trabalho, e você tiraria uma animosidade que culminou, sei lá, numa greve que lhe fez perder milhões de dólares. Você não percebe isso olhando relatório de faturamento, de não sei o quê, essas coisas. Então, perceba a importância, né, desse conceito de vai e veja. Então, assim, para você evitar de estar sendo impactado com alienação operacional, está afastado da realidade, se aproxime da realidade sobre a qual você tem competência para decidir, né? Então, se você, porra, não entende por que você dá uma determinação na operação e sua equipe não rende, então vá lá para a operação com eles. Vá lá e aí ou você faz melhor e mostra como é que é para ser feito melhor, ou você compreende por que não está tão bom quanto você pensava, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que vai atribuir uma meta, né, de, ah, não, você tem que abordar 50 carros por dia. Para controlar essa meta, você pega, ah, não, anota nesse papel aqui as placas. Aí você fica todo felizão lá, porque todo dia está chegando um relatório lá com 200 mil placas de carro anotada, e você, porra, que bacana, minha tropa está com um super desempenho. E aí, se você vai na rua, né, e, sei lá, às vezes numa operação, você vai ali falar com o taxista, não, aqui todo dia sua equipe passa aqui, anota a placa dos carros tudinho e vai embora. Então, numa experiência de você ir em campo e observar, você percebe que aquela loja não funciona. Ou então, se você tiver que abordar várias pessoas durante o dia e cada abordagem você ter que perguntar nome, anotar a placa de carro, não sei o quê, essa confusão toda, você perde o ritmo da atividade operacional, você não consegue trabalhar bem. Então você faz mais abordagens, mas essas abordagens não servem de nada, porque você perde o que a gente chama do time, né, da ocorrência. Você começou uma abordagem aqui, mas você viu uma coisa muito mais importante no outro local, e aí você parte para esse outro local, você não consegue anotar aquele dado. Então, se você estiver preocupado com a anotação do dado, você não trabalha direito. Então, se você vai gerir esse tipo de meta de desempenho, tal, você é bom que vá lá vivenciar um pouco daquilo que você decide para ver se é fácil ou não é fácil. Então, por exemplo, uma vez o pessoal falando assim, termo, na verdade de piada, né, mas dizendo que, ah, não sei por que essa complicação toda com celular em presídio, bloqueador e tal, não é melhor tirar as tomadas do presídio, que aí não tem como carregar o celular e pronto, e não tem celular. Em termos de piada, isso é bem bacana, realmente. Agora, poxa. Será que 200 mil pessoas que estão gerindo aí atividade em presídio, não pensariam em algo assim? Será que isso daí não encontraram algum problema? Será que tem como você retirar energia elétrica de um presídio? E aí, se você está afastado dessa realidade, você não consegue compreender o que é que acontece dentro do presídio, qual é a dinâmica social de um presídio. E muitas pessoas que projetam presídios também não têm essa percepção. E aí cria aquela coisa que, pô, não esqueci de onde vem essa história, o negócio da seleção brasileira, sei lá. Vocês combinaram com os russos, que é o quê? Porra, é um cenário que depende de outros atores, né, que estão, né, nessa interação. E aí você quer combinar um negócio que, né, tem a atuação de outro e você não combina com ele. Então, parte da alienação operacional é isso também, de você, pô, você vai gerir uma tropa, mas você não tem contato com essa tropa. Então você não consegue entender o que ela precisa para poder render mais, né? Você ter um desempenho melhor. Então muita gente pensa que administrar recurso humano é como você administrar recurso material, né? Administrar estoque de cadeira de computador e tal. E ser humano não é assim. Então esse conceito aí, né, vai e veja, né? É muito interessante nesse sentido. E até teve reality show, né? Não sei, coisa de jornal faz um negócio nesse sentido. Pega um chefe de dono de fábrica, bota ele disfarçado como um empregado para poder, né, acompanhar ali a rotina do chão da fábrica dele, né, e melhorar o processo decisório. Então, isso daí é muito interessante. Então, a gente precisa compreender, primeiro, admitir que a gente é atingido pela alienação operacional, seja a gente o cara mais que teve uma vida super operacional, muita experiência de rua, de ocorrência, etc. E seja a gente a pessoa que não teve tanta experiência, mas se a gente deseja tomar melhores decisões, a gente precisa entender que a gente precisa primeiro ouvir mais, observar mais, conversar mais, né, estar disposto a destruir nossos conceitos anteriores para construir conceitos novos, que sirvam, que encaixem melhor para compreender essa nova realidade. Às vezes, falando assim, parece um negócio muito, né, muito teórico, muito tal, mas isso tem uma incidência prática assim gigantesca. Prática no sentido de, porra, no planejamento da minha operação, quanto tempo eu vou gastar para fazer o briefing para minha tropa? Quanto tempo eu preciso, com que riqueza de detalhes eu tenho que explicar sobre a operação para eu ter certeza que ela vai dar certo? Para evitar que, porra, porque a pessoa só viu uma foto do alvo uma vez só, e aí o alvo passa na porta, na cara dele, desfilando como se nada tivesse acontecido, porque o marginal, ele é descarado. A gente está pensando em recursos para surpreender o marginal, e o marginal está pensando o tempo todo em recursos para poder surpreender, enganar a gente. Então, se ele perceber que passando tranquilamente, assoviando na sua frente, vai dar certo, é o que ele vai fazer. E aí, às vezes, porque eu mostrei só uma foto, mostrei rapidamente num brief da operação, o componente da guarnição ali, ele não vai conseguir identificar essa pessoa, porque ele, enfim, tem outros estímulos no ambiente e tal. Então, a gente tem que perceber a importância desses detalhes, né? Então, não é uma questão só de arte no mundo da teoria, não. É justamente o mundo da prática, né, que a gente está falando. Então, para o cara, porra, tomar a decisão de como vai ser esquematizada uma operação, de quem vai por onde, qual é o efetivo que precisa, como é que vai ser a atuação de um atirador de precisão, por exemplo. Rapaz, uma vez eu fui para uma operação, na época eu não tinha curso de atirador de precisão, mas levei nessa operação o atirador da unidade. E aí, em um dado momento, lá estava todo mundo discutindo sobre como iria ser utilizado o atirador de precisão, onde ele ia ficar e o que ele ia fazer. Todo mundo estava opinando, menos o atirador de precisão. E eu fiquei olhando aquela cena ali, eu olhei, mesmo, que negócio patético. Aí chamei ele de lado, eu disse, meu, vem cá. Olha, bicho, a sua missão é essa aí, o objetivo nosso é esse. Mas como você vai fazer isso? Quem pode definir é você, porque o atirador é você, o especialista é você, quem vai dar o tiro ou não dar o tiro é você. Então, vá lá e cumpra de acordo com os seus requisitos, seus parâmetros. E aí vá me informando sempre que puder, né, sobre o andamento. Então percebam como da coisa mais besta, mais trivial, a situação mais hiper, ultra complexa, a gente tem a incidência dessa alienação operacional. Então, porra, quando a gente está num planejamento, às vezes você atinge um nível ali, por ser um, sei lá, um coronel. Não vou falar de coronel, porque eu não sou, então deixa eu falar mais do que eu sou. Ah, um capitão vai tomar uma decisão e tem elementos que ele já, porra, se afastou, né? Não consegue compreender mais o que é aquilo. Se você, pelo menos tiver a humildade de ouvir quem está perto, de saber, de perguntar, de ter algumas experiências ali, porra, para com clareza e honestidade, você conseguir perceber o que é melhor fazer. Pode ser que você ainda erre. Normal, errar é da atividade, ainda mais atividade policial que ocorre de uma maneira tão intensa, tão rápida e tão diferente o tempo todo. Mas você vai diminuir estatisticamente a possibilidade do erro. E isso daí é muito importante. Isso daí, com certeza, já salva muitas vidas, e a gente evita, às vezes, situações patéticas como compra inadequada de material, tomada de decisão totalmente desconectada da realidade, missões que são impossíveis, e a gente consegue reduzir essas, inclusive até essas fricções que vão estar no terreno. Então, ficou meio longo aí o podcast, uma discussão aí mais, né, abrangente. É um tipo de assunto que entra em qualquer área, porque essa questão de tomar decisão, como eu já dei exemplos aqui, não é só da questão policial, mas no ambiente empresarial também, né? O cara que vai ser o bom gerente, o bom diretor, o bom tomador de decisão, não necessariamente ele precisa ser o cara que foi, foi estagiário da empresa, foi office boy, foi não sei o que lá, esteve nas posições mais baixas. Não necessariamente. Mas ele precisa ser uma pessoa que tem a capacidade de ouvir, de ver, de perceber, de conversar e de mudar os próprios conceitos, de acordo com o direcionamento do objetivo da empresa. Então, isso daí é extremamente importante em todas as áreas de atuação. Então, eu espero que não tenha sido tão enfadonho assim esse assunto. Eu às vezes me empolgo aí, divagando sobre as coisas, mas é algo que tem que ser mais discutido no ambiente de gestão, na questão operacional, nas polícias, inclusive também para o treinamento, porque não tem nada pior do que um instrutor que está totalmente alienado da realidade, alienado operacionalmente, e muitas vezes ele vai estar dando instrução de uma matéria operacional. Pode até parecer ridículo, mas isso acontece muito, muito mesmo. Acho que é a maior reclamação que se tem sobre capacitação, é aquele instrutor, ou que nunca foi nada, nunca usou aquilo que ele está ensinando, ou então aquele que até já usou, mas aí ele parou de ter aquela experiência prática, né? Parou de utilizar a técnica que ele quer ensinar, e o mundo mudou e ele não mudou nada e vai continuar ali por 30 anos achando que ele está ensinando a invenção da roda, a coisa mais maravilhosa do mundo. Ou então a pessoa que entende muito da matéria dela, e às vezes entende tanto e sabe tanto que ela acha que em 20 horas vai passar os 20 anos de experiência que ela tem naquela matéria, ou no tiro, ou na defesa pessoal, ou em qualquer outro assunto. E ela acha que o aluno vai estar com a mesma disposição de aprender a matéria dela que tem para as 20 outras que ela tem para aprender, e cada uma dessas 20 com conteúdo gigantesco. Então, a gente tem problemas até na área de treinamento também muito sério, e tem total relação com a alienação operacional. Beleza? Se a galera tiver alguma pergunta, alguma situação, alguma dúvida aí, manda mensagem, vai lá na página, e fala, e a gente tenta conversar aí sobre esse assunto mais um pouco. Beleza? Valeu, um abraço a todos, força e honra.